São João que tem sequência. Hoje, no palco principal, irão se apresentar Japinha, Núzio Medeiros, Cadu Martins e Jefferson Arretado. Campina Grande, que está vivendo a semana mais aguardada da festa. E esta semana promete ter muito forró até o próximo domingo. Amanhã já começa outro final de semana e traz na programação Xande Avian, Avião, Natan, Kátia e Aduílio e Ranieri Gomes. Agora, o São João de Campina Grande se prepara para entrar na última semana. Vai ser a última semana da festa, o São João da Rainha da Borborema, que vai até o domingo, dia 5 de julho, prometendo muita festa, muito forró e muito arrastapé até lá. De Campina Grande, Rostano Sena para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6h19, Rostan Lucena contando pra gente que tem muita festa ainda em Campina Grande até o dia 5 de julho. Então, se você não curtiu São João em Campina, tem essa possibilidade ainda, o restinho tem esse final de semana, ainda tem o outro final de semana para curtir arrastapé, aqueles forrós também, né? Os grupos de maior projeção, enfim. Então tem para todos os gostos lá no São João de Campina. E por falar em forró, o secretário de Cultura Pedro Santos, ele destacou esta semana o envolvimento do governo da Paraíba na campanha para elevar o forró à categoria de patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. A gente vai ouvir o que ele disse na participação no programa Conversa com o Governador.
Toda Paraíba e logo, logo também um reconhecimento internacional, porque o governo do estado tem feito uma campanha muito forte de valorização e de promoção do forró paraibano, nordestino e brasileiro fora do país, porque nós buscamos esse reconhecimento junto à Unesco, né, para transformação do nosso forró, desse bem cultural tão nosso, como patrimônio imaterial da humanidade.
6h20, são 6h20, a gente segue aqui no nosso Jornal Estadual falando agora sobre as novas normas da segurança e saúde no trabalho, que incluem os cuidados com a saúde mental dos trabalhadores. Vamos saber como é que muda e quais casos podem ser considerados pela norma na reportagem do Esdras Alves.
Uma mudança importante começou a fazer parte da rotina das empresas e coloca em destaque um tema que vem ganhando cada vez mais atenção: a saúde mental dos trabalhadores. A nova redação da norma regulamentadora número 1, a NR1, amplia as responsabilidades das organizações na prevenção de riscos no ambiente de trabalho e passa a incluir também os chamados riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga, assédio e situações que podem afetar o bem-estar dos colaboradores. Para explicar o que muda na prática e quais os impactos dessa nova realidade para as empresas e profissionais, nós conversamos com a psicóloga especialista em recursos humanos, Márcia Peixoto. Márcia, seja muito bem-vinda. No caso, a nova NR1 significa que as empresas agora terão que obrigatoriamente cuidar da saúde mental dos seus colaboradores? O que muda, de fato, na rotina das organizações a partir dessa atualização?
A nova NR1, ela passa a determinar um cuidado com a saúde mental dos colaboradores. E o que realmente muda na prática é o que for detectado que não está havendo um cuidado com a saúde mental do colaborador, essa empresa passará a ser multada, né? Vai ser notificada, multada.
Márcia, o texto comenta que alguns riscos vão precisar de uma identificação e gerenciamento por parte das empresas. Como funciona isso?
Todos os riscos ligados à saúde mental, eles vão precisar ser identificados e gerenciados. De acordo com os formulários, com as pesquisas que vão ser apresentadas, estresse, ansiedade e burnout, eles vão ser, como é que se diz, riscos iminentes. Então, após o momento em que vai ser identificado, esses riscos, eles são identificados, aí sim a gente precisa desenvolver ações e planos de ações para que, de fato, a gente consiga mitigar possibilidade de estresse, possibilidade de ansiedade e de burnout.
E no caso, essas novas regras são validadas para empresas de pequeno e grande porte ou apenas para algumas delas? Como é que é isso?
Todas as empresas, elas vão precisar responder por essa exigência, tá? Por que que não vai ser apenas só empresas que estão pequenas ou grandes? Qualquer ambiente onde existam pessoas, eles podem sim desencadear esses tipos de doenças emocionais oriundas do trabalho. Mas não, eu poderia dizer que oriundas do trabalho, mas oriundas do ambiente. Eu acho que ficaria mais claro, né? Do ambiente corporativo.
Márcia, e como quem está nos ouvindo pode identificar sinais de que a saúde mental está sendo afetada pelo ambiente profissional e que é hora de buscar ajuda?
Sintomas como falta de produtividade, diminuição de produtividade, mudança de humor, sintomas de choro, de angústia, quando pensa no trabalho, quando pensa em se dirigir àquele ambiente ou se deparar com aquela pessoa, enfim, de ambientes que têm risco iminente dessas doenças e que eles estão causando, sim, afetando seus colaboradores. Então, são sintomas que você já deve ficar bem alerta.
E para finalizar, quais medidas as empresas podem adotar para promover um ambiente mais saudável emocionalmente e estar em conformidade com a nova NR1?
Uma das coisas que poderiam já começar a fazer era um canal de denúncias, onde o colaborador, de forma anônima, ele pudesse ali, né, um canal de comunicação, onde ele pudesse ali dizer o que estava afetando ele, que estava angustiando. Isso seria uma das coisas que já iria amenizar. Outra coisa é capacitar as lideranças com relação à legislação, com relação a assédio moral, com relação a assédio sexual, ou seja, ministrar palestras e deixar os líderes conscientes de que o papel dele não é reprimir, é cobrar de forma saudável os resultados que são necessários. E a partir do momento que eles reprimem ou oprimem um colaborador, automaticamente a produtividade desses profissionais vai a zero, né? Porque ninguém, quando está doente emocionalmente, ele dá resultado. Muito pelo contrário.
Márcia Peixoto, muito obrigado pela entrevista e é isso aí. A nova NR1 reforça que a saúde do trabalhador vai muito além da prevenção de acidentes físicos. O cuidado com o ambiente emocional e psicológico também passa a fazer parte da responsabilidade das empresas. E para você que acompanha a nossa programação, fica a mensagem. Cuidar da saúde mental no trabalho é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, lideranças e trabalhadores. Esdras Alves para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
São 6:25, 6:25. Este foi Esdras Alves trazendo entrevista aí para falar sobre as novas normas da segurança e saúde no trabalho, que incluem os cuidados com a saúde mental dos trabalhadores. Tema importantíssimo, a gente já trouxe aqui inclusive em faixas de entrevista no nosso jornal estadual e segue acompanhando essas novas normas, né, de segurança e saúde no trabalho. Vamos entrar agora novamente com a participação do nosso Francisco Alves.
Oi, Nice, estou voltando agora com o assunto da área educacional. Tem oportunidade aí para você que está procurando uma qualificação profissional. Olha só, pessoal. A Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, está com inscrições abertas para o curso gratuito de instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia. Essa capacitação disponibiliza 100 vagas, sendo 30 delas reservada para mulheres. As inscrições elas devem ser realizadas presencialmente entre os dias 25 e 30 de junho, ou seja, começa hoje, pessoal, as inscrições. Elas devem ser feitas na Secretaria do Centro Profissional e Tecnológico, Escola Técnica de Saúde, no Campus U, aqui em João Pessoa. O atendimento ocorrerá das 5 horas da tarde até as 8 da noite. E quem pode participar? Esse curso é voltado para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham concluído o Ensino Fundamental 2 e possuam aí um CPF regular. O objetivo é qualificar profissionais para atuar no setor de energias renováveis, um dos segmentos que mais crescem no mercado de trabalho aqui no Brasil. Esse curso ele vai ter carga horária de 200 horas e será realizado de forma presencial, com aulas no Campus 1 aqui da UFPB e também na Usina Escola Fotovoltaica do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, que está localizada lá no bairro de Mangabeira. As atividades vão acontecer em 2 dias da semana, no período noturno e também aos sábados, nos turnos da manhã e da tarde, isso no sábado, tá? A duração prevista é de 5 meses e durante a formação os participantes eles vão aprender a montar sistemas de armazenamento de energia por baterias, instalar e integrar controladores de carga e inversores, realizar testes de conformidade e comissionamento, além de executar procedimentos de manutenção conforme as normas técnicas e também a legislação vigente. Além dessa qualificação gratuita, os estudantes matriculados que mantiverem frequência e regular durante as aulas terão direito à assistência estudantil para ajudar nas despesas com alimentação e transporte. Esse benefício total vai ser de R$ 500,00, pago de forma parcelada ao longo da execução do curso. Tá aí, Início, uma ótima oportunidade aí para aqui as pessoas de João Pessoa e também para os demais paraibanos que estão buscando aí uma oportunidade de qualificação profissional, ainda com o benefício de uma ajuda de custo, né?
Pois é, excelente oportunidade. Muito obrigada, Francisco Alves, por trazer essas informações para a gente. Agora que são 6 horas e 28 minutos, daqui a pouquinho o Francisco está de volta aqui no nosso JE. Gente, as obras do ramal do Apodi, da transposição do São Francisco, já foram retomadas, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Durante a detonação programada, realizada na última segunda-feira, nas obras do ramal do Apodi, no sertão paraibano, fragmentos de rocha foram lançados para além da área prevista e atingiram casas nas proximidades da obra. Segundo nota do Ministério, que é responsável pela obra, equipes técnicas do Ministério e da empresa responsável pela execução da obra foram mobilizadas e já prestam assistência aos moradores e levantamento dos danos. Foram identificados 45 imóveis com algum tipo de avaria e as equipes seguem realizando vistorias para avaliar a extensão dos danos e definir as medidas necessárias para a recuperação das residências afetadas. Segundo informações técnicas do Ministério, as escavações em rocha com utilização de explosivos são etapas necessárias para a implantação dos canais que compõem o ramal do Apodi e as detonações seguem protocolos específicos de segurança e exigem a evacuação prévia das áreas próximas e, por isso, não houve registro de feridos entre os moradores. Todos os imóveis afetados estavam desocupados no momento da detonação. Ainda segundo a nota, com medida emergencial, foram providenciadas acomodações provisórias para os moradores que não puderam retornar às suas residências, que serão recuperadas, e a gente segue acompanhando essa questão. Agora são 6 horas e 30 minutos, é hora do primeiro intervalo de hoje do nosso Jornal Estadual, que tem um oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. Sudema em ação. Você sabia?
Você sabia que a Sudema disponibiliza termos de referência para consulta pública? Agora você pode acessar esses documentos no site da Sudema e verificar as instruções de elaboração dos estudos para análise das demandas de licenciamento ambiental. Além disso, a Sudema também oferece um manual de licenciamento com orientações que facilitam o entendimento e a organização dos pedidos por parte da população. Esses materiais foram elaborados para tornar o processo mais claro, ágil e eficiente por meio da padronização dos documentos apresentados pelos requerentes. Para acessar os termos de referência, basta acessar o site sudema.pb.gov.br e clicar na aba Informações ao Cidadão.
A história das Copas na Tabajara.
A rivalidade entre Uruguai e Argentina em 1930 era tão intensa que até o objetivo principal do jogo virou motivo de briga. Na final, os argentinos exigiam jogar com a bola fabricada em seu país, enquanto os uruguaios faziam a mesma exigência para o seu modelo. Para evitar um impasse que impedisse o início da partida, o árbitro belga Jean Langenu tomou uma decisão diplomática. O primeiro tempo seria jogado com a bola argentina, já que a Argentina venceu por 2-1, e o segundo tempo com a bola uruguaia. Coincidência ou não, com a sua própria bola, o Uruguai virou o jogo para 4-2 e sagrou-se campeão.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 6 horas e 32 minutos, 6h32. Vou aqui mandar meu abraço para quem está na sintonia do nosso Jornal Estadual. Lembrando que você pode se juntar ao time dos nossos web espectadores, ouvintes, internautas, pessoal que interage com a gente, seja pelo nosso WhatsApp 981281055, seja pelo nosso bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara, que já conta aqui com as presenças do nosso PS Carvalho. Ouvinte multiplataforma, é aquele ouvinte que interage com a gente pelo bate-papo no YouTube, pela DM do Instagram, dos nossos perfis, né? Seja pelo perfil do arroba Rádio Tabajara, pelos nossos perfis particulares também. PS já nos conhece, já vem a redação, conhece todo mundo, já tem nosso Instagram, então interage com a gente pelo DM, né? PS Carvalho. Interage também, deixa eu ver, pelo WhatsApp, manda áudio de vez em quando, manda foto, né? O dia tá ensolarado, de vez em quando o PS Carvalho manda pra gente a vista dele lá de Jardim Oceania, enfim, por isso que eu chamo ele de ouvinte multiplataforma, aquele que interage de todas as formas. Tem o nosso PS Carvalho acordando com o sabor da vitória do Brasil, hashtag Vai Brasil. Esse foi PS Carvalho animadíssimo com a vitória de ontem da nossa seleção brasileira. Pois é, importante registrar, não falei na abertura, 3-0 deu Brasil ontem contra a Escócia, né? Um jogo com muitos gols, inclusive gol anulado, né? E a gente seguiu acompanhando. Hoje tem Stefano Vanderlei, por falar nisso, comentando sobre essa vitória do Brasil, sobre as expectativas para a fase do mata-mata também. Então, continue na nossa sintonia para você acompanhar os comentários do nosso Stefano Vanderlei. Abraço, PS. Obrigada pela mensagem, pela audiência, por nos acompanhar sempre aqui no nosso JE. Quem também está conferindo aqui o nosso Jornal Estadual é Maurício Hamilton, lá do bairro do Rangel, que interagiu com emojis carinhosos. Edinalva Marinho, lá de Rio Tinto, também deixou a sua mensagem de bom dia para a nossa equipe. Muito obrigada, viu, Edinalva? Muito bom ter sua companhia. Macarrão do Vieira Diniz também está interagindo com a gente, deixando seu bom dia para a Nice, para Francisco, para Carol, para Maurício. Né? Tá muito contente, curtiu muito São João e o Jogo do Brasil ontem, 3-0. Muito contente aqui o Macarrão do Vieira Diniz interagindo com a gente. E PS Carvalho dizendo que também está presente nos eventos. É, PS, claro, o último evento nosso foi o Forró Fiando com o nosso Dado Belo, né? PS está registrando aqui que está sempre presente nos eventos externos da nossa Rádio Tabajara. Bem lembrado, PS Carvalho. Muito obrigada pela mensagem de sempre, pelo carinho de todo mundo. Vou reforçar aqui o nosso WhatsApp, tá? 981281055.
Nice, antes da gente seguir aqui no JE, deixa eu também só deixar aqui o meu abraço para a Gisane Mabel e também para a Andresa Dantas, nossas ouvintes lá do bairro do Bancários. Um abraço para vocês. A gente agradece mais a sua audiência, viu, pessoal? E vamos seguindo agora aqui com o JE, com mais um momento AGVisa, com a apresentação da nossa Nice Lima.
Rádio Tabajara apresenta Momento AGVisa.
Olá, voltamos com mais um Momento AGVisa, hoje com o tema os riscos do uso de insulinas sem acompanhamento médico. Momento AGVisa, a vigilância sanitária mais perto da população. O uso indiscriminado e descontrolado de insulina, seja por erros de dosagem em pacientes com diabetes ou por uso indiscriminado no fisiculturismo e estética, pode levar os usuários a riscos elevados que podem resultar em casos de emergência médica, tais como hipoglicemia severa ou queda abrupta do açúcar no sangue, que pode levar à perda de consciência, danos cerebrais irreversíveis e até mesmo à morte em minutos. Segundo o gerente técnico de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produtos da AGVisa Paraíba, o farmacêutico Jimmy Carter da Silva Santos, nosso entrevistado de hoje, o problema tem se tornado mais evidente com o aumento da utilização da substância para fins de emagrecimento. Seja muito bem-vindo, Jimmy. Para início de conversa, vamos explicar para os ouvintes o que é a insulina?
Bom dia, Nice e demais profissionais e ouvintes da Rádio Tabajara. A insulina é um hormônio essencial produzido pelo pâncreas, que tem como principal função permitir a entrada da glicose nas células para que o corpo tenha energia. E quando o corpo deixa de produzir ou passa a utilizar mal esse hormônio, como pode ocorrer nos casos de diabetes tipo 1 e em alguns casos no diabetes tipo 2, torna-se necessário iniciar o tratamento com recomposição da insulina. Com a insulina regulada, o usuário mantém sua glicemia em níveis adequados e evita complicações graves como problemas nos rins, no coração e nos olhos. Mas é importante ressaltar que a dosagem adequada de insulina para cada paciente deve sempre ser ajustada com um profissional médico, levando-se em conta fatores de como idade, peso, tipo de alimentação e rotina de atividades físicas.
Quais são os principais riscos à saúde humana causados pelo uso indevido da insulina para fins de emagrecimento?
O uso indiscriminado de insulina para fins de emagrecimento tem se tornado uma preocupação crescente no campo da saúde pública, devido às séries de complicações metabólicas e aos riscos para os órgãos vitais, como fígado, rins e coração. Quando utilizada sem supervisão médica, a insulina, que é um hormônio essencial no controle da glicose sanguínea, pode causar hipoglicemia, resistência à insulina e doenças crônicas evitáveis. E, além dos riscos de complicações graves, como hipoglicemia e danos aos órgãos internos, o uso indiscriminado da insulina para fins de emagrecimento ainda pode trazer problemas de ordem psicológica, pois está relacionado a padrões estéticos e à pressão social, por um corpo perfeito que nem sempre é alcançado.
Ao invés de emagrecer, a insulina pode favorecer o aumento de peso do usuário se administrada de forma indevida?
Com certeza, a insulina desempenha um papel vital ao organismo humano, mas sua aplicação incorreta ou mal ajustada pode provocar, além da hipoglicemia e de outras complicações à saúde, o ganho de peso. Esse ganho pode ocorrer especialmente porque o corpo do usuário passa a aproveitar melhor a glicose disponível. Embora comum, o efeito de ganho de peso por uso de insulina deve ser informado ao médico para que haja o acompanhamento devido, já que estratégias nutricionais e de atividades físicas podem equilibrar a situação.
Como os usuários podem encarar bem o tratamento com insulina diante dos riscos que a sua utilização oferece?
Os riscos associados ao uso da insulina não devem nem podem fazer com que a substância seja vista de forma negativa. É importante que as pessoas entendam que os riscos aparecem principalmente quando há falhas no uso, como excesso ou falta da dosagem indicada, e que é preciso que o tratamento seja sempre bem ajustado. Mediante orientações médicas, isso evita, por exemplo, que uma dosagem acima do necessário venha provocar episódios de hipoglicemia, que é uma condição por queda súbita da glicose no sangue, que provoca sintomas como tremores, suor frio, palpitações e perda da consciência. Portanto, os riscos não anulam a relevância do tratamento, uma vez que, com monitoramento médico especializado, ajustes de doses e hábitos de vida equilibrada, a insulina se mantém como uma das opções mais eficazes para o controle do diabetes, garantindo segurança ao paciente.
E que cuidados os usuários da insulina devem tomar para garantir a devida eficiência ao tratamento?
Para reduzir os riscos associados à insulina, é necessário apenas aplicar a dosagem recomendada, mas também monitorar frequentemente a glicemia e respeitar a rotina alimentar. Outro cuidado será relacionado à forma e à alterância nos pontos de aplicação. Além disso, os usuários devem seguir horários fixos, armazenar corretamente o medicamento. E dentre todos os cuidados, a prescrição e o acompanhamento médico especializado estão entre os mais importantes, considerando os riscos elevados, que é a automedicação e o uso inadequado da substância, proporcionando aos usuários.
Muito obrigada, Jimmy Carter da Silva Santos, gerente técnico de inspeção e controle de medicamentos e produtos da Agevisa Paraíba, nosso convidado de hoje. Acesse o portal www.agevisa.pb.gov.br e entre em contato com a Agevisa Paraíba por meio do telefone 83-3218-5927. Fale também com a ouvidoria da Agevisa Paraíba pelo telefone 839-8814-7935. Um excelente dia para todas e todos e até o próximo Momento Agevisa, a vigilância sanitária mais perto de você.
Rádio Tabajara apresentou Momento Agevisa.
São 6h42 e acabamos de ouvir mais uma edição do programa Momento Agevisa aqui dentro do nosso jornal estadual. A campanha Junho Vermelho é dedicada ao estímulo à doação de sangue e de medula óssea, práticas simples que podem salvar vidas. O repórter Vitor Bernadelli traz as informações. Vamos ouvir.
O transplante de medula óssea é um importante procedimento que tem como objetivo restaurar vidas. Essa ação começa pelo ato do cadastro voluntário nos hemocentros e tem sido uma realidade cada vez mais constante no estado da Paraíba. É o que comprova os dados registrados pelo Hemocentro de João Pessoa, trazido pela chefe do Núcleo de Biologia Molecular, Maria Betânia.
Este ano, nós realizamos, aqui na Paraíba, 2.250 novos cadastros, onde foram captados no Hemocentro de João Pessoa, Hemocentro de Campina Grande, Hemonúcleo de Patos, Cajazeiras, Souza, Piancó, Itaporanga e Guarabira. No geral, nós temos na Paraíba cadastrados 114.192.
A chefe do Núcleo de Biologia Molecular destaca os dois tipos de procedimentos realizados para quem quer ser um doador.
A nossa medula óssea, ela é a fábrica do nosso sangue. A gente, doando ela, ela se restaura espontaneamente, certo? É igual o sangue. Você doa o sangue, seu sangue se restaura espontaneamente. E são duas formas de doar a medula. Uma através de uma punção no osso da bacia, não tem relação com a medula espinhal, gente. Venham fazer o seu cadastro. E o outro procedimento chama-se por aferes. Aferes é uma máquina que faz a separação da nossa medula igual uma doação de sangue. Você, na sua casa, toma a medicação durante 5 dias. Quando completa o 5º dia, você vai ao centro, colhe a sua medula e você é liberado.
A especialista também ressalta a importância da doação e o quanto ela pode impactar na vida de quem precisa.
Quem precisa de medula óssea? Pessoas que têm problemas sérios com o sangue, leucemia, tipos de anemia graves, linfomas. Então, assim, quando ela vem procurar um doador compatível, é porque já esgotou toda a parte de terapia medicamentosa. Então, o transplante se torna aquela esperança, aquela luz que vai dar a vida àquela pessoa que está precisando. Então, assim, você que tem entre 18 e 35 anos, compareça ao Hemocentro com documento, faça o seu cadastro. A probabilidade de você ajudar alguém no Brasil é 1 em 100 mil, no mundo 1 a 1 milhão. Se você for compatível dentro dessa probabilidade, é que você vai doar sua medula. No primeiro momento, é só um cadastro. Esse cadastro, ele é único, é feito só uma única vez, e então ele é mundial. Não precisa você repetir.
Vale lembrar que durante o mês de abril, foi retomado na capital o setor de transplante de medula óssea que fica no Hospital Napoleão Laureano. Sendo uma retomada importante, o setor traz novos procedimentos que serão, em breve, implementados para pacientes que estão em fase de tratamento. Quem fala sobre essa nova fase do hospital é o diretor da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Lucena.
Muito importante hoje para o Hemocentro da Paraíba, para o Hospital Napoleão Laureano e principalmente para os pacientes em comuns que nós temos. O Laureano está lançando a primeira irradiação de sangue do Hemocentro nas nossas dependências do Laureano, nos aceleradores lineares que temos. Isso é muito importante, principalmente para os transplantes que são realizados na Paraíba. Até então, a gente ficava dependendo de outros estados para conseguir esse tipo de serviço. E a partir de agora, vamos conseguir fazer dentro do Hospital Napoleão Laureano, dando uma celeridade muito maior para esses eventos que vão ser realizados junto do transplante de medula, que também já está sendo feito lá no Laureano. Então, uma alegria muito grande para nós e, claro, para os pacientes oncológicos da nossa Paraíba.
Vitor Bernadelli, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Música.
São 6 horas e 47 minutos, 6h47. A gente ouviu aí o Vitor Bernardelli falando sobre esse estímulo à doação de sangue, de medula óssea, né? Que são práticas simples, podem salvar vidas. Afinal, estamos no Junho Vermelho. Então é importante dar essa lembrada, né, gente? A gente vai conhecer agora uma plataforma de inteligência artificial criada por desenvolvedores na Paraíba para auxiliar escolas na identificação de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. E quem vai trazer essa ferramenta para a gente conhecer é o nosso Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A Lei Federal 13.935/2019, em vigor desde o ano de 2020, obriga a rede básica de ensino em todo o país a dispor de psicólogos, porém a realidade ainda está muito distante do esperado. Somente 15,7% das escolas públicas brasileiras contam com esses profissionais, de acordo com o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. No ritmo atual, seriam necessários 30 anos para assegurar a presença de psicólogos em todas as escolas públicas. Diante disso, uma empresa inovadora aqui da Paraíba, a Zenit Tech, sediada aqui na capital, em parceria com a UEPB e o UFPB, criou uma inteligência artificial capaz de identificar o transtorno do espectro autista, TEA, e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Nós conversamos agora com Ricardo Leão, que é sócio-diretor da empresa, para mais informações. Ricardo, como se chama essa inteligência artificial e como funciona na prática para identificação precoce de TEA e TDAH?
A nossa plataforma chamada Neurativa, ela é uma plataforma com inteligência artificial que vai ajudar os professores, a comunidade escolar, com psicólogos, familiares, e nós desenvolvemos junto com a UFPB e a UEPB, seguindo as metodologias que são já oficializadas.
Agora, não é algo que vai substituir o diagnóstico.
De forma alguma, isso é, inclusive é proibido, isso é para dar um apoio para as famílias e as escolas, de forma que seja mais rápido, para que não fiquem com processos que às vezes são lentos dentro da própria escola, mas há obrigatoriamente a necessidade dos profissionais e é multidisciplinar.
Ricardo, quais são os parâmetros que vão definir, através dessa inteligência artificial, que uma pessoa tem TEA ou TDAH?
Essa questão de fazer diagnóstico, ela fica como sendo um dos módulos que vai ajudar a registrar uma série de formulários também para os profissionais, que são os psicólogos, psicopedagogos, e também vai ser compartilhado internamente nas escolas para os profissionais, os professores e os coordenadores. Ela é um meio que viabiliza essa facilidade para que todos os profissionais possam utilizar com o objetivo fim de ajudar aos estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, e futuramente a gente vai fazer também para adultos.
O que é que vocês esperam que mude nas escolas a partir da implantação dessa inteligência artificial e, assim, especialmente naquelas que não têm psicólogos?
Olha, isso aqui é uma dor muito forte em relação às escolas, porque elas ficam desprovidas desses profissionais, tanto no âmbito municipal, como também, não somente aqui, mas é pegar todos os 223 municípios da Paraíba, existem esse déficit de psicólogos, psicopedagogos, tem que fazer, é obrigatório por lei, o Ministério Público precisa também ter um acompanhamento em relação a isso, e as escolas privadas também. Então a gente veio para solucionar esse problema, para facilitar esses processos entre esses profissionais.
Ricardo, e em que estágio se encontra essa ferramenta criada aqui na Paraíba? Vocês esperam também que ela seja aí expandida para o Brasil inteiro?
Sim, com certeza. Nós, inclusive, apresentamos no início de maio na maior feira de educação da América Latina, que é chamado BET Escolar, em São Paulo, e fizemos a exposição dessa plataforma, e foi de grande aderência a nível nacional. Muitos precisam e não conheciam que existia essa alternativa, né, tecnológica, para facilitar o dia a dia dos pedagogos e dos psicólogos.
Já está em uso, as pessoas já podem acessar, de que forma?
Nós estamos fazendo também com algumas escolas que são parceiras e a universidade também. Nós estamos pegando mais informações para aprimorar com outros profissionais também. E o que vai gerar isso vai ser uma prestação de serviços para a comunidade. Isso vai facilitar muito os profissionais e quem mais se beneficia disso são as famílias e os estudantes.
Mas o ideal ainda é que haja esses psicólogos nas escolas, não é, Ricardo?
É, mas assim, nem sempre vai haver essa quantidade necessária e por isso que essas plataformas que nós estamos desenvolvendo vão integrar diversos psicólogos também, pode ser presencial e à distância, de forma híbrida. E o objetivo justamente é poder atender a quantidade necessária que existe nas escolas e esse número também de neurodivergentes, que sejam TEA, o autismo, né, e TDAH, dislexia. Também agora existe uma lei que foi prorrogada semana passada pelo vice-presidente Alckmin para os de altas habilidades e os superdotados. Tem também agora uma abrangência maior.
Nós queremos só agradecer a você, Ricardo Leão, sócio-diretor da Zentitec. Muito obrigado pela entrevista.
Ok, muito obrigado por esclarecer.
E voltamos aos estúdios.
São 6 horas e 53 minutos, 6h53. Aproveito aqui para mandar um forte abraço para o Wellington, do bairro de Intermares, que está ligadinho aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. A Tabajara que é a companhia do Wellington para ir trabalhar, ele deixa lá sintonizado no 105.5. Ele não tira da nossa frequência de jeito nenhum, acompanha sempre a nossa Rádio Tabajara. Obrigada, viu, Wellington, pelo carinho da sua audiência tão qualificada. A gente agora vai falar sobre a criação de filhos, minha gente, que é uma tarefa cheia de desafios e que tem impactos na formação e no futuro das crianças. Mas, às vezes, as pessoas que devem ser responsáveis têm suas próprias dificuldades para lidar com emoções e deveres do dia a dia. É o que especialistas chamam de imaturidade parental. A Lucélia Pereira traz mais informações sobre esse tema.
Pais e mães que têm dificuldade de lidar com responsabilidades, limites e frustrações do papel de educar os filhos. A psicologia tem um termo para definir esse comportamento, a imaturidade parental. O psicólogo Eudes Nascimento explica o que caracteriza esse conceito.
Imaturidade a gente compreende como a dificuldade que as pessoas têm em lidar com suas emoções diante de determinadas situações. E isso acontece também no ambiente familiar, né, com os pais. Ou seja, pais que têm dificuldades em lidar com suas emoções no papel de pais ou de responsáveis, e isso acaba trazendo consequências e prejuízos à vida dos filhos, tanto na parte da infância, adolescência e até na vida adulta.
Quando os pais não conseguem oferecer segurança e orientação, os reflexos podem acompanhar os filhos por muitos anos. Crianças que crescem em ambientes marcados pela instabilidade emocional podem sofrer consequências que perduram durante a vida adulta.
Muitas vezes acaba responsabilizando os filhos pela sua inabilidade de lidar com suas emoções ou esperando que os filhos atendam às suas necessidades afetivas. E essa cobrança com relação aos filhos, para que supram a sua necessidade emocional, acaba gerando na criança, muitas vezes, um baixo autoestima, porque a criança se sente culpada, a criança ou adolescente. Acaba se criando também uma hipervigilância. O que é essa hipervigilância? A criança ou adolescente, muitas vezes, fica querendo acertar aquilo que os pais querem, ou querendo fazer algo, ou buscando fazer algo que traga um conforto emocional e atenda a necessidade emocional daquele pai.
Segundo o psicólogo Eudes Nascimento, a solução para o desafio de quem convive com pais imaturos passa pelo fortalecimento das relações familiares. E para os pais que se identificam com alguns desses comportamentos, é possível buscar mudanças.
Os atores que estão em volta dessa criança, além dos pais, precisam ficar em alerta para identificar esses sinais. Então, para a gente trabalhar uma criança nesse contexto, a gente tem que trabalhar os pais. Porque o que a criança está apresentando está sendo consequência da relação com os pais. Muitas vezes, há alguns adultos que apresentam esse tipo de comportamento ou dificuldade de relacionamento com os filhos podem ter vários contextos, desde a própria relação dos pais ou responsáveis até relação com outros familiares, colegas de trabalho, e é possível, sim, desenvolver o que é que a gente trabalharia aí? Inteligência emocional, que é fundamental. Então, é importante os pais procurarem ajuda emocional, ajuda psicológica, porque quando a gente fala de psicologia, não é apenas para quem tem um transtorno ou adoecimento mental, mas é para quem quer se desenvolver emocionalmente, para quem quer desenvolver uma inteligência emocional e melhorar as suas relações. Então, é possível sim reverter essa situação e é possível sim trazer um ambiente saudável e harmonioso.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:57, esta foi Lucélia Pereira ouvindo especialista sobre imaturidade parental aqui no nosso Jornal Estadual. Vamos voltar com as informações do nosso Francisco Alves.
Oi, Nice, estou voltando agora com a informação do mundo jurídico, mas que também envolve aí o mundo político, porque o Ministério Público Federal reforçou à Justiça Federal o pedido para que o município aqui de João Pessoa seja condenado a adotar medidas de transparência e controle da jornada de trabalho dos profissionais da rede municipal de saúde. Entre as determinações solicitadas está a implantação de um sistema de controle eletrônico biométrico de frequência nas unidades do SUS. Segundo o Ministério Público Federal, João Pessoa ainda utiliza registro manual de ponto, o que dificulta aí a fiscalização do cumprimento da carga horária dos servidores e também reduz a efetividade do controle social. O Ministério Público Federal informou que recomendações desse tipo vêm sendo expedidas desde 2014 a diferentes entes públicos aqui do Estado. E na ação atual, o órgão também solicitou o julgamento antecipado do mérito com a condenação imediata do município. Caso a justiça entenda necessário, o processo pode seguir para a fase de instrução com coleta de provas e também de depoimentos. É isso, Nice. Só atualizando aí, repercutindo essa informação, o Ministério Público Federal pedindo à Justiça o reforço para que o município de João Pessoa seja condenado a adotar aí medidas de transparência e controle nessa jornada dos profissionais da Rede Municipal de Saúde.
É isso. Muito obrigada, Francisco Alves, com informações aqui para a gente. São exatamente 6:59. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Jornal Estadual. Tem mais participação do nosso Francisco Alves. Na volta do intervalo tem a nossa faixa de entrevistas, gente. Hoje recebendo o médico pneumologista Rodolfo Bacelar. O nosso tema é o aumento no número de jovens que usam vape, que são aqueles cigarros eletrônicos. Então, se você tiver dúvidas, comentários sobre esse tema, pode encaminhar para a gente pelo 981281055 e também deixar sua participação pelo YouTube. Lá tem o nosso bate-papo, sua pergunta, seu comentário podem ser encaminhados por lá. São 7 horas em ponto e a gente lembra que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou.
Minuto Detran.
O uso do celular como dispositivo de navegação GPS dentro do carro é permitido, desde que o condutor siga as diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e adote práticas seguras. A primeira exigência é que o celular na função GPS esteja fixado em um suporte no para-brisa ou no painel dianteiro do veículo. A segunda é que, para colocar o endereço no aplicativo, é necessário que o veículo esteja parado e com o motor desligado. No entanto, é importante posicionar o suporte corretamente para evitar obstruções ou interferências com os controles do carro. A prática recomendada é pesquisar e definir o destino no aplicativo de navegação GPS com o veículo estacionado. Somente após organizar todas as configurações necessárias, o condutor deve iniciar a viagem. Conforme a legislação de trânsito, há dois enquadramentos possíveis de atuação para quem utiliza o celular no trânsito de maneira inadequada. A primeira é dirigir usando o celular, infração média com multa de R$ 130,16. E a segunda, dirigir segurando ou manuseando o celular, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. É fundamental que os condutores compreendam sua responsabilidade individual para prevenir sinistros e garantir uma condução segura.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e estou aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7:03 e começa agora a segunda hora do Jornal Estadual. Estamos no terceiro bloco. Bem-vindo, bem-vinda, você que sintonizou agora nos 105.5 da Rádio Tabajara. Lembramos que dá para você acompanhar também o nosso Jornal Estadual pelo aplicativo da Rádio Tabajara. Leve, intuitivo, gratuito. Dá para você baixar no seu celular e acompanhar a nossa programação de qualquer parte de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Tem o nosso site também, radiotabajara.pb.gov.br. Dá para ouvir por lá. Dá para nos seguir nas redes sociais também, arroba Rádio Tabajara no Facebook e no Instagram. Estamos na Alexa também, então é só você dar o comando e ela prontamente executa a Rádio Tabajara.
Reproduzindo Tabajara FM.
Muito bem, Alexa. Bom dia para você também. Alexa, que é uma danada, né? A neta do rádio. Aquele bom e velho rádio. Pronto, a Alexa é a neta dela. É esse casamento, né, do rádio com as novas tecnologias. O rádio com a internet que permite esse rádio expandido, mais pessoas nos ouvindo em qualquer parte do mundo. Como é o caso do seu Luiz Pinheiro, lá de Minas Gerais, que passou aqui no nosso bate-papo no YouTube, deixou mensagem para a gente também. Ele que nos escuta pela internet, acompanha a nossa transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. Lá também no YouTube está nos acompanhando o seu Luiz Carlos do Padre Zé, que acabou de entrar aqui com emojis carinhosos. O nosso Felipe Lima também passou lá no nosso bate-papo, deixando o seu bom dia, dizendo que daqui a pouquinho está aqui na nossa redação. Venha-se embora, Felipe. Felipe que acorda já sintonizando nos 105.5 da Rádio Tabajara, tomando aquele cafezinho e acorda muito bem informado aqui com a nossa programação jornalística. É muito bom, né, ter a participação de todo mundo aqui no nosso bate-papo. Chegue por lá também na nossa transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. São 7:05, 7:05, por falar em Felipe Lima. A gente vai trazer agora uma matéria dele sobre misoginia, né? É alta a expectativa para a aprovação do projeto de lei 896 de 2023, que trata da criminalização da misoginia, o ódio ou discriminação às mulheres. O Felipe Lima conversou com a advogada Nayane Ramalho, que explicou o que diz a proposta e desmentiu boatos falsos que têm surgido na internet. Vamos ouvir.
A proposta que criminaliza a misoginia avançou na Câmara dos Deputados e deve ser votada na última semana de junho. Para entender essas regras, como vão funcionar na prática e o que muda na punição, nós conversamos agora com a advogada Nayane Santos. Hoje, o Código Penal ele não tem o crime específico de misoginia. Quando uma mulher sofre um ataque claro de ódio só pelo seu gênero, né? Como a justiça enquadra esse agressor hoje e o que muda de fato se o projeto for aprovado, equiparando essa conduta ao crime de racismo?
A misoginia ela nada mais é, digamos assim, do que o ódio às mulheres, né? E como é que esse ódio ele é expressado? Até para a gente poder responder as outras perguntas. Esse ódio ele vai ser expresso através de uma violência, seja ela física ou não, de uma perseguição, de uma forma de objetificar a mulher, né? Então, todas essas situações, elas são características da misoginia, que nada mais é, repito, do que literalmente a expressão do ódio às mulheres. Então, hoje, como o nosso Código Penal não prevê expressamente esse tipo penal, né, então a gente vai, a depender da situação, enquadrar nos outros crimes lá previstos.
A relatora Tabata Amaral, ela tirou a expressão aversão às mulheres e especificou o crime como incitação à violência e restrição de direitos. Essa mudança, doutora, técnica, ela ajuda a acabar com aquela desculpa do agressor que alega que foi só uma brincadeira ou que foi liberdade de expressão? Como a senhora avalia isso?
Com certeza é um grande avanço também, porque nós precisamos entender que não existe brincadeira, não existe, nós não podemos normalizar o estímulo à violência. Então, quando nós estamos falando, nesse caso concreto, que irreal, infelizmente, que é a misoginia, nós temos que sim ser extremamente rigorosos, especialmente pelo avanço dessas barbáries que estão acontecendo através das redes sociais e da internet. Então, é sem dúvida um avanço, tecnicamente falando, né, fazer esses ajustes no texto, justamente para que se compreenda que qualquer tipo de incitação, de violência, né, contra a mulher, ela pode sim ser condicionada nessa situação da misoginia. É mais uma forma de tentar proteger as nossas vidas, né, a nós, mulheres.
Um estudo, doutor, ele mostrou que as redes sociais elas estão inundadas de fake news, dizendo que a lei vai prender quem perguntar sobre TPM ou que haverá demissões em massa de mulheres nas empresas, o que é um grande absurdo, juridicamente falando, na letra fria da lei. Por que essas afirmações elas não têm nenhum cabimento dentro do que está escrito no projeto?
Infelizmente, né, as redes sociais e a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas também elas trazem uma enxurrada de mentiras, né, as famosas fake news, né, a gente está tendo que diariamente lidar com isso. Não existe nenhum indicativo no texto, no projeto de lei, que trate dessas circunstâncias que estão sendo falsamente difundidas nas redes sociais. O que se tem, na verdade, é a busca de mais uma forma de proteção às mulheres, porque o que nós temos visto diariamente é justamente esse estímulo à violência, esse estímulo ao ódio, esse estímulo à discriminação, que inclusive ultrapassa, nós falamos constantemente, por exemplo, do machismo, machismo estrutural. A misoginia ela é assim, ainda pior do que quando a gente fala sobre o machismo, por exemplo, que é uma estrutura, um sistema, né, onde, entre aspas, o homem é superior às mulheres. Quando a gente fala de misoginia, é a violência mesmo, é o estímulo ao ódio, estímulo à violência física, psicológica. Então, é inaceitável.
Inclusive, essas próprias fake news, elas contribuem para isso, não é?
Com toda certeza. Elas são um estímulo a esse tipo de comportamento misógino. E nós devemos, sim, enquanto sociedade, nos unirmos. Porque é uma luta que não deve ser apenas das mulheres, é uma luta de toda a sociedade. Porque isso vai refletir mais adiante. A gente precisa lembrar que a sociedade, ela existe justamente porque temos homens, mulheres, e temos que respeitar as diferenças e viver dentro da melhor harmonia, vamos dizer assim, possível. Então, é inaceitável que a gente finja que não vê o que está acontecendo nas redes sociais, e é um projeto importantíssimo. Eu sei que muitas vezes a gente fala que temos leis demais, que falta a punição, mas o primeiro passo é esse. O segundo momento importante é também denunciarmos, acreditarmos na justiça, por mais que ela demore, por mais que seja difícil. E a sociedade tem um papel fundamental sobre isso. Nós não podemos nos calar diante de nenhum tipo de situação como essa.
Eu conversei agora com a advogada Nayane Santos sobre a proposta no Legislativo Federal que criminaliza a misoginia. Doutora, eu agradeço pela disponibilidade.
Eu te agradeço, Felipe, sempre um prazer.
Volto com vocês no estúdio.
São 7h11, nós acabamos de ouvir a participação do Felipe Lima, trazendo a entrevista sobre misoginia, ele que ouviu a advogada Nayane Ramalho desmentindo boatos que surgiram recentemente sobre a proposta, explicando também melhor essa proposta, a aprovação do projeto de lei 896 de 2023, que trata da criminalização da misoginia, que é o ódio ou discriminação às mulheres. Agora são 7h12 e você deve ter acordado assustado e assustada hoje, acompanhando o noticiário de nível nacional, inclusive com repercussão em todos os noticiários de nível nacional, também os portais de notícia. Isso porque dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira, na noite de ontem, e provocaram pelo menos 20 réplicas nas horas seguintes, segundo o governo venezuelano. Prédios desabaram na capital do país e em outras cidades também. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, informou que no balanço parcial foram confirmadas 32 mortes e 700 feridos. No entanto, autoridades da Venezuela confirmaram a existência de vítimas, né? O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou dois tremores principais com epicentros separados por apenas 5 quilômetros de distância, um de magnitude 7,2 e outro de 7,5. São os sismos mais fortes registrados no país em mais de 100 anos. O epicentro do tremor mais forte foi registrado na cidade da Venezuela de El Guayabo, a 168 quilômetros da capital, a uma profundidade de 13 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A presidenta Rodrigues decretou estado de emergência após os terremotos. Em pronunciamento na televisão estatal, ela afirmou que equipes de resgate, segurança e assistência civil foram mobilizadas para atender as áreas afetadas. Ela também informou que anunciou a suspensão de aulas e todos os serviços não essenciais para que as autoridades que se concentrem no resgate das pessoas que estão sob os escombros. Redes de gás e eletricidade também foram desligadas para evitar uma tragédia maior. E o tremor ele também foi sentido em diversos locais da região norte do Brasil, viu? Houve relatos de tremores em Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá, além de outros municípios desses estados. Em algumas cidades, moradores evacuaram prédios, né, temendo. Algumas pessoas que acordaram bem assustadas, até pessoas mais velhas achando que estavam com algum problema de saúde, uma labirintite, quando não, quando foi confirmado que sim, que esses tremores foram sentidos em outras cidades, inclusive aqui do nosso país. Pois é, a gente dando conta aí desse terremoto que aconteceu na noite de ontem, na Venezuela, causando grandes transtornos, né, vitimando pessoas. Aí foram confirmadas 32 mortes e 700 feridos, né, num desastre que, nesses fortes tremores que foram registrados no país, são os maiores em mais de 100 anos. Agora são 7h15, a gente agora segue para a nossa faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual, né, saindo da repercussão do terremoto da Venezuela, esse assunto que vai ganhar grande projeção ainda no dia de hoje em todos os portais de notícia de âmbito nacional. A gente segue para um contexto mais local agora, para conversar na nossa faixa de entrevista com a Coronel Josilene, que é coordenadora do Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande. O nosso tema é o monitoramento da segurança durante o maior São João do mundo, né? O dia de São João já passou, mas ainda tem muita festa para acontecer no maior São João do mundo. Até o dia 5 de julho, milhares de pessoas devem se reunir todas as noites em Campina Grande. E para garantir a tranquilidade, as forças de segurança seguem atuando com um esquema de segurança que tem como um dos pontos centrais o trabalho do Centro Integrado de Comando e Controle. É sobre isso que eu vou conversar agora com a Coronel Josilene, que é coordenadora do Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande. Ela está ao vivo em linha conosco. Muito bom dia, seja bem-vinda, Coronel.
Bom dia, Nice, bom dia a todos os telespectadores, né? Para a gente é uma satisfação estar participando desse momento, né? Ter a oportunidade de falar um pouco do trabalho do Centro Integrado, essa ferramenta que o governo do estado implementou, não só aqui em Campina Grande, mas também em João Pessoa e em Patos, né? Aqui no São João de Campina Grande, estamos trabalhando com 260 câmeras só no Parque do Povo, mais 70 também em Galante. Então, vem sendo um trabalho muito positivo, associando a tecnologia ao trabalho das forças de segurança que estão em campo.
Coronel, há poucos dias do final da programação do Maior São João do Mundo, já é possível fazer esse balanço parcial da segurança?
Com certeza, um balanço muito positivo, onde só a tecnologia associada também à sua segurança, a gente conseguiu já realizar 60 prisões, né? Dessas 60 prisões, 39 foi só com o advento das câmeras faciais. Então, esse é um resultado realmente que mostra que a tecnologia ela veio para poder facilitar e também tornar o ambiente mais seguro, né? Porque o turista, quando vem para um evento dessa magnitude, ele só em saber que está sendo monitorado durante todo o evento, não só durante o evento, porque o CICC ele monitora durante 24 horas, né? Inclusive, algumas prisões foram feitas, inclusive, de dia, né? No Parque do Povo. Então, isso é muito importante para a cidade, porque mostra a sensação de segurança. E outro ponto interessante é que a própria empresa, né, que organiza o evento fez uma pesquisa de satisfação onde 100% basicamente das pessoas eram satisfeitas com o trabalho da segurança pública do Estado. Então isso fortalece a importância da integração entre os órgãos, né, porque a gente trabalha de maneira integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal,